Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje 18 de outubro de 2016. Eu sou o Valdenito de Souza, dirigente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant e diretor da Rádio Contraponto. Hoje, dando continuidade à série Os Deficientes Visuais e Suas Entidades, estaremos conversando com o presidente da ADEVA, Associação de Amigos dos Deficientes Visuais, que é uma entidade paulista. Então, o presidente Marquiano Charan está aqui no nosso estúdio e vai nos dar uma entrevista onde nós vamos ficar conhecendo essa entidade que já tem uma história aí com trabalhos prestados ao nosso segmento e a nossa comunidade vai ficar tomando conhecimento dela. E eu convidei para me ajudar a entrevistar aqui o Marquiano Charan, alguns companheiros aqui do RJ do nosso segmento. Do RJ e de fora também. Então eu convidei o diretor de marketing da Rádio Contraponto, Marco Rangel. Boa noite, Marcos.
Boa noite, Rodanito. Boa noite, Marquiano e amigos.
Marco, dá uma conferida aí no e-mail da rádio para o pessoal mandar, quiser participar.
Ok. ouvintecontra@gmail.com.
Então o Marquinho está cuidando desse e-mail. Quem quiser fazer alguma pergunta é só passar um e-mail, ok? Convidei também a vice-presidente da nossa associação, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, a nossa amiga educadora, professora Salete, ex-professora, né? Não, a professora nunca é ex, né? Professora, ex-professora do Instituto Benjamin Constant, Salete Sabitella. Boa noite, Salete.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, Marquiano. Boa noite aos ouvintes da Contraponto e boa noite aos ouvintes aqui, aos amigos aqui que estão aqui conosco.
Convidei também o nosso companheiro Ersen Hildebrand. Ele é ex-professor do Benjamin Constant, ele é colunista do Contraponto e um grande colaborador aqui também da rádio. Boa noite, Ersen. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, Marquiano. Boa noite, companheiros da mesa. E boa noite, ouvintes.
E convidei também o nosso companheiro, o Marcelo Edvard. Ele é professor do Instituto Benjamin Constant e membro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, Marquiano. Boa noite a todos os companheiros e a todos os ouvintes aí. E estamos aí ansiosos para conhecer um pouquinho mais da ADEVA.
Ok, então. O Abel não está na sala ainda não, né?
O
nosso campeão Abel Passos de Belo Horizonte, ele deve estar chegando aí um pouquinho atrasado. Então eu vou, para dar início à nossa conversa aqui, eu vou dar o meu boa noite ao Marquiano, já agradecendo pela a sua disponibilidade em nos dar essa entrevista. Boa noite, Marquiano, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso estúdio, aqui com o nosso pessoal da Rádio Contraponto.
Boa noite, Valdenito. Boa noite a todos aí da mesa. É um prazer muito grande falar aí com vocês. E alguns amigos aí, alguns eu já conheço há bastante tempo. E é um prazer revê-los, ouvi-los. E obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da ADEVA.
Ok, Marquiano. Então, Marquiano, eu queria, para te começar, eu vou deixar 10 minutos para você nos apresentar a ADEVA. Você fala da sua origem, o tempo de fundação, a proposta de serviço, depois a gente vai fazendo umas perguntas mais pontuais e vai detalhando. Mas em 10 minutos, até 10 minutos você tem para nos apresentar a ADEVA.
Ok. A ADEVA é Associação de Deficientes Visuais e Amigos. É uma entidade que já tem 38 anos. Foi fundada em 1978 por um grupo de amigos, de 12 amigos, amigos com deficiência visual e sem deficiência visual. Essas pessoas se reuniam para sugerir projetos de lei para o Congresso Nacional, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para melhorar a vida das pessoas com deficiência visual. Dentre essas pessoas, uma pessoa que se destacou muito foi a nossa Sandra Maria de Sabrito Maciel, mais conhecida por todos como Sandra Maciel. Ela é cega desde pequena, além de cega, ela tinha uma deficiência física, que era causada por uma descalcificação óssea, e ela foi uma das primeiras pessoas que fez o curso de programação com o Domingos Cessa Neto e com o Márcio Quedinho. E depois começou a trabalhar na área de... Antigamente se falava processamento de dados, né? Hoje o pessoal fala que é TI, né? E depois de passar por algumas empresas, sentiu muita dificuldade em arrumar emprego. Uma das empresas que ela procurou e que na época ela não foi aceita, eu não sei se eu posso falar aqui no ar, mas sem querer fazer nenhum merchandising, né?
Pode falar.
Foi a Companhia Antártica. Foi a Companhia Antártica e dizem que ela foi muito bem no teste e depois isso rendeu até uma coluna que tinha o jornal O Estado de São Paulo, se não me engano, tinha uma coluna que era São Paulo Pergunta. E ela, juntamente com uma amiga, escreveu para esse jornal, contando a sua dificuldade, se descrevendo. E essa reportagem rendeu tanto que as pessoas a paravam na rua para cumprimentá-la pela reportagem. E isso fez com que ela e alguns amigos procurassem desenvolver projetos que melhorassem a vida do deficiente visual. Vocês estão me ouvindo?
Estamos.
Perfeitamente. Tá ok. E aí chegou um determinado ponto em que alguns achavam que precisava fundar uma entidade e outros achavam que não precisava. E houve um certo racha nesse grupo. E aí os 12 que ficaram, que achavam que precisava fundar uma entidade, porque um grupo só falava em nome de si mesmo, fundaram a ADEVA com o objetivo de integrar o deficiente visual na sociedade, principalmente através do trabalho.
Isso em que ano, então, Marquiano?
Isso em 1978. Em julho, a assembleia que fundou a ADEVA foi dia 29 de julho de 78. A assembleia em que todos se reuniram e que originou a ata de fundação da ADEVA. Né? Embora não sei porquê, desde quando eu cheguei na entidade, costuma-se, porque hoje a gente acaba fazendo isso, comemorar o aniversário da ADEVA no dia 9 de agosto, porque 9 de agosto foi a data do registro da ADEVA. Então, A Deva começou inicialmente com um trabalho de ampliação de livros para as pessoas com baixa visão. E era um trabalho pioneiro aqui no estado de São Paulo, que foi inclusive digno de elogio por parte do pessoal da Secretaria da Educação. Com o tempo, nós fomos diversificando os nossos serviços, né? Já desde o começo foram ministrados cursos de programação de computadores, cursos que possibilitaram a colocação de deficientes visuais em empresas como Serpro, Eletropaulo, que é a companhia de luz daqui, né? Companhia de energia elétrica, Itaú, a CESP, Prodesp, entre outras empresas. Prodan também, que é a companhia de tecnologia do município, né? Entre outras empresas. Basicamente, essa é a origem da Deva, e aí a gente pode, durante a entrevista, falar do que a Deva vem fazendo hoje, do que passou, que nós passamos a fazer ao longo desses 38 anos aí.
Ok, Marquiano, então, nós vamos começar a liberar aqui as perguntas. Eu queria começar com a Salete. Salete.
Boa noite, Marquiano.
Boa noite.
Eu gostaria de saber o seguinte, você começou dizendo que a Deva começou sugerindo coisas para o poder público, ou para a Assembleia, ou para o Congresso Nacional. A primeira coisa que eu queria saber é, o que vocês sugeriram, que, na verdade, e que nós hoje podemos dizer assim, nós hoje temos graças à sugestão da Deva, né? O que foi sugerido por vocês, se é que vocês tiveram sucesso nessa parte, né? Porque às vezes a gente tenta e não consegue. E uma outra coisa, você falou que a Deva, ela tem os cursos, né? Começa com curso de programação e tal, ampliando livros para baixa visão. Isso significa que vocês atendem cegos e de baixa visão. Então, eu gostaria de saber o que vocês têm atualmente de cursos hoje, quais são os cursos ministrados pela Deva hoje. São duas perguntas. Essa coisa do poder público, vocês encaminharam, tá? E essa coisa dos cursos atualmente.
Nós encaminhamos uma série de questões, principalmente na época da Assembleia Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte. Dizer que há uma ação que a Deva encaminhou e que essa ação é única e exclusivamente da Deva, isso não é possível. Mesmo porque as questões são sistematizadas.
Vocês se juntaram com outras associações,
né?
Não é isso, Marquinhos? Vocês tiveram a adesão outras associações, não é isso?
Além disso, além de ter a adesão de outras associações, o próprio pessoal da Assembleia Nacional Constituinte, eles acabam sistematizando aquilo que todos mandam, aquilo é compilado e vira algumas sugestões, viram sugestões de várias coisas. Eu posso citar para vocês, né, algo que é daqui de São Paulo, mas que nos trouxe uma grande preocupação em 1998, quando aqui em São Paulo começaram uma série de privatizações. Então, nós víamos companheiros nossos sendo meio que forçados a se desligar da empresa, a se aposentarem. Isso a gente levou ao conhecimento do então governador Mário Covas. E ele mostrou uma grande sensibilidade, e uma sugestão que nós demos a eles foi a de que, se houvesse uma empresa, essa empresa fosse privatizada, e parte dela ficasse com o Estado, a gente sugeriu que, se a pessoa quisesse, ela poderia ficar na parte da empresa que ficasse com o poder público, ficasse com o Estado, sem perder os seus direitos, sem perder o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida. Porque um dos nossos receios era que as empresas privatizadas subaproveitassem as pessoas com deficiência visual. Não tinha ainda a lei de cotas, ou se tinha, ela não era respeitada. Então, esse nosso receio foi acolhido com sensibilidade pelo então governador, que enviou um projeto de lei e foi aprovada uma lei em nível estadual que garantiu o direito das pessoas com deficiência, não só visual, né, com deficiência em geral, de empresas que fossem privatizadas, se a empresa ficasse com alguma parte com o poder público, essa empresa, essas pessoas poderiam, caso quisessem, permanecer na parte que ficasse com o poder público. E a outra pergunta que você me fez, os cursos. Hoje, todo e qualquer curso que há na DEVA, ele é voltado tanto para a pessoa com deficiência visual total, como com baixa visão. Então, nos nossos cursos, nós, por exemplo, nós nos preocupamos com o material didático. O material didático é fornecido em braille para a pessoa com deficiência visual total e em letras ampliadas para a pessoa com baixa visão. Então, hoje, qualquer pessoa com baixa visão pode fazer nossos cursos. Nós temos cursos de, hoje, Windows 10, Word. Temos o curso de digitação, que é por onde as pessoas iniciam a informática na DEVA. E Braille, orientação e mobilidade. Temos uma parceria com o SESI, então ministramos cursos, o telecurso Ensino Fundamental, Ensino Médio, e tem um programa de alfabetização intensiva. Esses em parceria com o SESI, né? E todos esses cursos contemplam as pessoas com baixa visão, que na nossa visão muitas vezes são esquecidos, né? E enfrentam muito mais barreiras do que às vezes as pessoas que têm deficiência visual total.
Ok, Marquiano, o Valdenito aqui. Vocês têm uma sede própria, é isso?
Nós temos uma sede que foi adquirida nos anos 80. Eu ainda não estava na DEVA. Mas é uma sede muito pequena. É o nosso escritório, mas nós temos um centro de treinamento que é uma parceria do governo do estado com a DEVA. É um espaço numa escola estadual. Nós temos salas, né, nesse espaço, né, salas que nós podemos utilizar e ministrar cursos. Não é uma sede da DEVA, propriamente dita, mas é um espaço cedido por tempo indeterminado. E é um dos sonhos da DEVA, é um dos objetivos, conseguir uma sede própria, uma sede ampla, onde nós possamos juntar todos os nossos trabalhos, ou se não juntar, ampliar esse trabalho.
É o nosso sonho também, é esse também, dos ex-alunos. É de estar lutando isso há tempos. Então, eu queria abrir espaço agora para o companheiro Marcos Angels fazer sua primeira pergunta.
Boa noite, Marquiano.
Boa noite.
Bom, você falou que fornece para esses cursos material em braille e material ampliado, né, para baixa visão. Então, para isso tudo, vocês têm que ter maquinário, têm que ter equipamento e tal. De onde vem os recursos financeiros para que vocês possam desempenhar toda essa função de vocês?
Eu vou responder a sua pergunta. Voltando um pouquinho no tempo, voltando a 1999, quando até então os cursos que nós dávamos era quando tínhamos a demanda. Então, nessa sede pequena que eu falei, cabia, ou cabe 5, 6 pessoas. Então, quando tinha um grupo, formávamos um grupo, dávamos um curso pequeno, mas a gente achou que com o surgimento da microinformática, nós precisávamos de uma continuidade nesses cursos. Submetemos um projeto a uma fundação internacional que nos deu verba para adquirirmos 10 computadores e uma impressora Braille. Assim começou a nossa ampliação, a ampliação dos nossos trabalhos. Então, de lá para cá, a gente foi com muita dificuldade, como vocês devem saber, vocês que são dirigentes, o Valdenito, que é dirigente da Associação dos Ex-Alunos, sabe como é difícil o trabalho das entidades, né? E começamos aí a adquirir um patrimônio técnico, e hoje nós temos impressoras. Então, nós temos verba que vem de doações, temos um quadro associativo, mas é um quadro muito pequeno. Temos alguns projetos, quando a gente consegue aprovar algum projeto no governo do estado, é uma das fontes de renda. Tem algumas poucas empresas que nos dão uma verba mensal, mas isso é renovável ano a ano, quer dizer, pode ou não ser renovável, né? São parcerias que são renovadas. Temos uma gráfica Braille, onde daí também temos uma pequena receita. A busca por parcerias é uma busca constante. É algo que nos ajuda aqui também, mas que também não temos grandes receitas. Essa receita nos ajuda muito. São os créditos obtidos com a nota fiscal paulista, que você hoje aqui em São Paulo faz uma compra e a pessoa do caixa te pergunta se você quer pôr o CPF na sua nota ou não. Aquela pessoa que pede a nota com CPF, a cada 6 meses ou a cada um ano, ela tem esses créditos revertidos em dinheiro. São os créditos gerados pelo ICMS. As entidades, as notas que o pessoal não coloca, não utilizam o CPF, podem ser juntadas, as entidades se cadastram nesse programa, e no caso da DEVA, voluntários digitam essas notas, e a cada semestre nós temos dividendos, né? E isso também nos ajuda a manter os nossos trabalhos.
E esse pessoal que você que trabalha lá, nessa gráfica, enfim, nos cursos, são remunerados ou são voluntários?
Nós temos voluntários e nós temos também terceirizados, pessoas que são contratadas sob demanda, né? E também temos terceirizados, temos os microempreendedores individuais.
Ok. Marcelo Edvard, sua pergunta.
Ok. Marquiano, eu queria saber um pouquinho sobre a vida política da DEVA. Quanto tempo é o mandato? Se há uma renovação constante? Quantos membros compõem a diretoria? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre essa vida política da DEVA.
Certo. A diretoria é composta de 9 membros, sendo 7 titulares e 2 suplentes. Então, temos um presidente, um vice-presidente, temos um diretor financeiro, um diretor de relações públicas, um diretor sociocultural, dois diretores secretários e dois suplentes. Compõem a diretoria, compõem os 9 membros da diretoria, que é eleita por mandatos de 3 anos. Temos, como, claro, como toda a entidade, acima da diretoria está a Assembleia dos Associados. Temos também o Conselho Fiscal, que é composto de 5 membros, 3 titulares e 2 suplentes. E os membros do Conselho e da diretoria, do Conselho também são eleitos. E o nosso estatuto obriga que 1/3 da diretoria seja renovada.
Renovado a cada eleição?
Isso, a cada eleição é obrigado a ter uma renovação de 1/3 da diretoria.
Ok.
E quanto tempo é o mandato e você já está há quanto tempo na presidência?
Então, o mandato é de 3 anos, né? E eu tenho sido reeleito. Porque eu não sei se isso ocorre aí no Rio de Janeiro também. Há uma dificuldade em pessoas quererem assumir o trabalho.
Ah, isso acontece.
Então,
até em condomínio, meu amigo.
Difícil. Eu sempre falo para as pessoas, né, que me perguntam isso. O brasileiro, ele, no geral, a gente não pode generalizar, né, mas de uma forma geral, ele é um pouco acomodado. Quando isso... Você traz isso para o segmento de pessoas com deficiência visual, parece que a coisa, na minha opinião, tá, se agrava um pouco. Então, as pessoas acabam não querendo assumir os trabalhos. Você ouve muita ideia, muitas sugestões, né? Mas, na verdade, na hora de assumir mesmo, infelizmente, nem todos assumem, né? Então,
Marquiano, é aquele velho problema do binômio prédica e prática, né?
É, exatamente, né? A teoria na prática é outra, dizem, né? Então, é difícil, às vezes, você contar com pessoas, né, que queiram assumir. Então, a gente tem sido reeleito, né, para ir por alguns mandatos. O que prova também que a nossa diretoria tem feito um trabalho significativo. Né?
Mas o estatuto é omisso em relação o número de reeleição ou ele determina?
Não, o estatuto ele não limita o número de eleição.
Ok.
O número de eleição. Isso acontece, acabou acontecendo, justamente pela dificuldade de se achar pessoas que quisessem assumir o trabalho.
É um velho problema, né? É um velho problema da nossa entidade. Ok, então. Marcelo, depois tu volta. Tava tocando aqui em frente para ganhar tempo. Ô, Rogel, qualquer pergunta aí você tem prioridade, tá? Eu vou passar agora para o Paulo S. e fazer a primeira pergunta dele.
Boa noite, Marquiano.
Boa noite, Erson.
Tudo bem? Seguinte, duas coisas. Primeiro, é sobre publicações que a Deva distribui. A Deva tem distribuído publicações, coisas escritas. E a outra questão que eu te passaria, se alguém desejar se associar à Deva, o que tem que fazer? Tem que ser alguém aí de São Paulo? Como é que é?
Ok. Nós temos uma publicação. Ok. Nós temos uma publicação, que é um jornal chamado Conviva. Hoje, ele existe desde 1997. Os primeiros Convivas foram feitos, para vocês terem uma ideia, na máquina Thermoform. Vocês lembram disso? Vocês conhecem isso?
Sim, com certeza.
Uma máquina que hoje em dia não se usa mais.
Eu cheguei
eu usei
a trabalhar
muito.
Com uniforme.
Também cheguei.
Pois é. Pois é. Depois, hoje, a gente, claro, não tem mais esse tipo de impressão, né? Mas os dois primeiros foram ainda usando essa tecnologia. Né? Hoje nós estamos no número 78, vamos aí para o número 78, desse jornal. É um jornal trimestral, impresso em tinta e em braille, não na mesma, no mesmo volume, né? Então, temos o volume em braille, temos os exemplares em tinta e temos essa publicação no nosso site também. Mas o conteúdo dos dois é o mesmo, das três versões, né? É o mesmo. Ele, por uma questão de falta de apoiadores, né? Ele é distribuído em braille para os nossos associados e para atender a demanda dos alunos, né, dos alunos da Deva, do nosso de treinamento. E em tinta ele tem uma tiragem de 1.500 exemplares. E você me perguntou também...
Ele não é distribuído pela internet, não, né?
Nós temos um mailing. Ele é mandado também para esse mailing. As pessoas que queiram, podem nos...
Queiram receber. Receber pela internet,
receber,
né?
Por e-mail, né? Por e-mail.
Sim, por
isso
e-mail.
Isso é possível, né? Sim, agora aqueles que queiram receber em braille, né? Infelizmente, por falta de patrocínio, de apoio, a gente privilegia,
né,
os associados, né?
Isso é perfeitamente compreensível. Isso é uma coisa... As condições
a gente,
não são tão...
Nós temos lutado aí para que nós tenhamos projetos aprovados que nos possibilitem distribuir essa publicação para um número bem maior de pessoas. Né? Mesmo
okay.
Em braille, a gente acha que o braille ainda, né, é o nosso sistema de escrita e leitura. Quanto à outra pergunta do Ersen, qualquer pessoa pode se associar à Deva. Qualquer pessoa, sendo deficiente visual, não deficiente visual, pode se associar de qualquer parte do Brasil, paga uma anuidade, né, que hoje está em R$300, essa anuidade, e a pessoa se torna nosso associado.
Ok.
Valerio, tem e-mail.
Tá, então, antes do e-mail, eu vou passar para o Abel para completar os entrevistadores. Abel, sua pergunta.
Boa noite, Marquiano. Eu gostaria de pedir mais uma vez desculpa pelo meu atraso. E eu gostaria de saber de você, né, já que você esteve à frente da Deva durante vários mandatos, né, imagino que ela também seja uma instituição pela qual você tenha um certo vínculo afetivo, um carinho especial, imagino. E eu queria saber de você, assim, qual que foi o maior desafio que você encontrou nesse período de direção e o que você fez para superar e qual que foi o maior sucesso que você considera, assim, que te deixou muito satisfeito.
Bem, eu sempre falo que não é um trabalho só meu. Há toda uma equipe, há toda uma diretoria. Além da diretoria, nós também temos uma coordenação, que é o pessoal que está ali no dia a dia da entidade, né? Eu acredito que o maior desafio é um desafio que, na verdade, ainda existe, que é o desafio de colocar as pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. Esse ainda é um desafio que nós temos, contra o qual nós temos lutado, porque apesar de hoje nós termos a chamada lei de cotas, né, que é a lei 8.213, que garante aos deficientes, né, a colocação nas empresas, a gente sabe que em termos de deficiência visual, a coisa não é bem assim. Né? Há muita desinformação, há muito desconhecimento por parte das empresas sobre o potencial da pessoa com deficiência visual. Então, você vê hoje pessoas de RH perguntando, nossa, você chegou aqui sozinho, aquelas coisas que vocês sabem, né? Então, é um desafio que nós enfrentamos no dia a dia. E isso tem várias formas. Uma das formas que a gente vê são palestras de conscientização sobre mitos e verdades do deficiente visual. Essas palestras nós proferimos em escolas, em empresas, em comunidades religiosas, em associações. Se a gente possa promover essas palestras, nós promovemos. E o maior sucesso foi a conquista desse espaço que hoje nós temos, né, que foi uma conquista junto ao governo do estado. Como eu disse antes aqui, o governador Mário Covas, o então governador Mário Covas, foi conhecendo o nosso trabalho desde o tempo em que ele era senador, que nós encaminhamos as sugestões para a Assembleia Nacional Constituinte, e foi esse conhecimento gradativo que ele teve do trabalho da DEVA que culminou com um decreto dele cedendo a autorização para que nós utilizássemos essas salas numa escola estadual e que possibilitou que o nosso trabalho fosse ampliado assim, de uma forma, eu diria que para o que era antigamente, para o que é hoje, né, de uma forma até exponencial.
Ok, Marquiano. Ô Rangel, um e-mail, por favor.
E-mail é do Márcio Megrás. Ele pede
Manuel Megrás.
Manuel, desculpa.
É do Paraná.
Isso, desculpa. Para você falar sobre a bengala, o que a DEVA pensa sobre a bengala verde e se desenvolve alguma atividade específica para conscientizar sobre a baixa visão.
Sim, a Bengala Verde foi um projeto que, até onde nós sabemos, a origem dele foi na Espanha, né? Nós, inclusive, num evento que tivemos aqui em São Paulo, no ano passado, nós participamos de um evento num espaço aqui conhecido aqui dos paulistanos, que é o Conjunto Nacional. Para quem conhece São Paulo, é um espaço, um shopping, por onde passam por dia 40 mil pessoas. E nós, durante 15 dias do ano passado, tivemos um stand ali, com a ajuda de parceiros, onde nós chamamos de Ilha da Visão, onde nós mostrávamos todo o nosso trabalho, um pouco da nossa gráfica, como tínhamos até um pequeno túnel sensorial. E nesse espaço também nós fizemos uma pequena campanha da Bengala Verde. A cidade que mais apoiou a Bengala Verde aqui em São Paulo foi o Grupo Retina São Paulo. O Grupo Retina, que é uma entidade que e eles se preocupam e desenvolvem um trabalho grande na área de pesquisas sobre as doenças da retina. No nosso entender, para que a Bengala Verde vire, né, é preciso uma campanha muito grande, precisaria de uma campanha grande em nível de mídia.
Explica o que é a Bengala Verde, que alguns ouvintes não conhecem, rapidinho, assim, bem objetivo.
É certo. A Bengala Verde é a bengala que é usada pelas pessoas com baixa visão. Então, esse é um projeto, é uma ideia que surgiu na Espanha, onde eu sei, e que as pessoas com baixa visão usassem uma bengala de cor verde para que elas não são cegas e se entendam. No nosso entender, para que isso desse resultado, precisaria de uma ação muito forte da mídia, o que infelizmente não aconteceu. Para as pessoas em geral, para a população, é uma bengala como outra, entendeu? Qualquer. Poucas pessoas tiveram acesso a essa informação. Então, eu acho que para a Bengala Verde realmente emplacar, seria preciso um investimento em uma campanha de mídia mesmo.
Ok.
Televisiva, sabe? Uma grande campanha de mídia.
Obrigado, Laubanel Negrais, pela participação. Gente, a gente está com um horário um pouco corrido. Eu pediria que as perguntas fossem bem objetivas e a resposta também, ok? Salete, você.
Ô, Marquiano, eu volto ao quadro associativo. Eu gostaria de saber se o quadro associativo, você disse que não é muito grande. Quantos associados, mais ou menos, vocês têm agora? Eu gostaria de saber se ele é constante, se ele não muda muito, se tem muita inadimplência. Como é essa coisa do quadro? E as assembleias de vocês, elas são muito frequentadas? Elas sempre têm quórum? Como é que é isso?
Então, nosso quadro associativo hoje está por volta de 150 associados, mas aqueles que contribuem, aqueles que, enfim, que realmente contribuem, eu diria para você que está por volta de 80. De 80 associados que contribuem. Infelizmente, a inadimplência é grande, mas pelo que eu noto em conversa com outros dirigentes de entidade, isso também é uma constante nas outras organizações.
Com certeza, viu?
Os nossos problemas são muito semelhantes, né?
Quando há eleição, você vê uma certa movimentação. Mas, por exemplo, a Assembleia de Prestação de Contas, são poucos que vão, infelizmente. Mas isso isso acontece, inclusive, em reuniões de condomínio, né? em outros movimentos, parece que é a mesma coisa.
Exato.
É verdade.
Ok. Então, concluiu, Salete?
Concluí.
Então, Marcelo, a sua segunda pergunta, bem objetiva, porque está com o tempo meio corrido, tá? Com a resposta.
Ok, ok. Marquinhos, você estava falando aí, quando foi perguntado a você sobre a questão de mensalidade, e você disse que vocês cobram uma anuidade, né, de R$300. Me bateu a curiosidade de saber por que a opção pela anuidade e não uma mensalidade? Tem alguma razão específica?
Na verdade, pelo trabalho que daria para você, se as pessoas fossem pontuais e efetuassem os pagamentos, seria bom, né? Mas, infelizmente, o trabalho que daria para a organização em movimentar, em mandar aviso de cobrança todo mês, a gente, por enquanto, a gente acha que a anuidade
é mais prático, né? Entendi.
É mais prático, uma questão de praticidade. Beleza.
Ok.
Obrigado, Marquiano.
Marquiano, como é que é a relação da DEVA com os conselhos, com a ONCB? Como é que é a relação da DEVA com a nossa representação geral? No estado, no município, no âmbito federal, e o relacionamento com as outras deficiências?
Okay. Eu mesmo fui membro do Conselho Estadual. Há muita briga política, infelizmente, de prático, muito pouco, né? Infelizmente. Então, a nossa experiência com conselhos, ela se deu de 83, 84, quando eu cheguei na DEVA, até mais ou menos 1998, quando eu me demiti do conselho, do conselho estadual, uma questão filosófica, não é? Então, a gente apoia, tem pessoas hoje que a gente sabe que são bem intencionadas, né? E a gente apoia algumas ações, mas hoje a DEVA dá prioridade para outras frentes. Não que a gente abandone a questão política, porque senão não teria razão de ser. Senão nós viraríamos uma entidade prestadora de serviço e esse não é o objetivo, né, da DEVA. Mas, por enquanto, a gente não vê ainda não vê a participação nos conselhos de forma a conseguir muitos resultados.
Ok, Varquiano. Abel.
Não, mas eu tinha perguntado também sobre o âmbito nacional, a OMCB.
Ah, tá, desculpa. Fecha aí, tá, o Varquiano.
Eu fui convidado, a DEVA foi convidada por membros da ONCB para se associar, se filiar, né? Nós só achamos, isso eu estou falando, né? Porque eu falei também para aqueles que me convidaram, que a gente entende que as entidades devam pagar uma anuidade, agora eu não sei como é que está sendo cobrado, né? Mas o valor para anuidade significava, na época, né? Quase que o valor de um associado para a gente. Eu não lembro agora o valor, mas eu me lembro que a diretoria chegou à conclusão que, por enquanto, não, pelo valor, era inviável a gente se filiar.
Era muito caro. Ideológica, não,
mas a gente apoia ações. Não, olha, eu não lembro, porque já faz um certo tempo. Sinceramente, não me lembro, mas a questão não é ideológica. A questão é realmente financeira. Ideologicamente, nós achamos
não poderia
que
pagar.
As entidades têm que se unir.
Era caro para a DEVA.
Na época, quando isso nos foi apresentado, sim.
Ok. Está com o tempo bem bastante corrido. Abel, sua pergunta. Vê a objetiva, por favor.
Marquiano, eu faço parte do NAI, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, lá no UFMG. E lá a gente tem alunos com necessidades bastante específicas, né? Eu vi que o trabalho que vocês fazem é um trabalho, né, meio de profissionalização para poder incluir as pessoas com deficiência. E quanto a algum trabalho de preparo de material didático para alunos, por exemplo, de graduação ou pós-graduação, existe alguma coisa nesse sentido? Eu estou pensando um pouco realmente na troca de experiências mesmo, né, entre o NAI da UFMG e a DEVA.
Sim, nós temos uma gráfica, antes só esclarecendo, que antes da profissionalização tem a reabilitação. Não pensem que todo mundo chega lá e vai fazendo curso profissionalizante, não. Nós temos uma demanda muito grande para o ensino do Braille, ensino de orientação e mobilidade. Então, nós temos muita gente ainda na reabilitação. Assim, uma preocupação grande em preparar material, Abel, para esses cursos universitários, mesmo o curso de graduação mesmo, ensino fundamental, ensino médio. Nós não conseguimos fazer isso de forma gratuita. Isso, infelizmente, ainda não conseguimos. E já nos foi proposto, né, e o tempo que nos foi dado para imprimir esse material era um tempo muito escasso. Mas é, sim, o desejo da Deva de, com as condições, né, com tempo adequado, imprimir esse material, sim. Nós temos condições tecnológicas para isso. Tecnológicas e pedagógicas, né? Não é simplesmente imprimir, né? Você tem que preparar esse material.
Ok. O Marquiano, em linhas gerais, eu diria assim que esse problema da invisibilidade do nosso segmento como cidadãos e essa falta de participação do segmento, de conscientização, são os grandes problemas do segmento como um todo, assim, né?
Infelizmente, é um problema que nós enfrentamos, nós temos enfrentado, e isso já vem de longa data, né? Infelizmente, não são todos que querem assumir os trabalhos, né? Ao mesmo tempo, tem a questão também da visibilidade, porque entidades que têm condições financeiras melhores, elas têm condição de fazer um bom plano de comunicação, um bom plano de captação de recursos, né? E então elas conseguem aparecer na mídia. Isso nós estamos falando das grandes entidades, e eu não estou só me referindo ao segmento de pessoas com deficiência visual, né?
Pois é, essas redes sociais, eu acho que ela traz um componente a favor da gente procurar dirimir esse problema da invisibilidade do segmento.
Sim, sim, eu acredito muito nisso. Nós hoje temos, nós estamos nas redes sociais, nós temos um Twitter, temos o Facebook e temos o site da Deva, né? Inclusive, quem quiser curtir a nossa página no Face, é a Deva 1978.
E o portal?
E o nosso Twitter é www.adeva.org.br.
Ok.
A Deva, como se escreve? A-D-E ou só apenas A-D-V-A?
A-D de dado e V de vitória A. .org.br.
Okay. Rangel, para a gente concluir, eu vou concluir com você. Uma pergunta bem objetiva, direta, para o Marquiano
fechar aqui. Ok. Marquiano, então vamos lá. Duas perguntas, mas bem objetivas. Uma: vocês atendem só aos associados? Se não, o que o associado tem de vantagem? O que me levaria a ser associado da Deva?
Não, nós não atendemos só o associado. Isso, a sua pergunta é muito, muito oportuna. Nós atendemos a todo e qualquer deficiente visual que nos procure a partir de 16 anos. É feita uma triagem com essas pessoas, né? E aí sim é detectado a necessidade da pessoa, e aí ela é encaminhada para os cursos. Às vezes precisa-se ficar numa lista de espera, numa fila de espera, mas todos são atendidos. Quanto aos associados, hoje nós estamos expandindo esses benefícios para os associados. Hoje ele tem desconto em alguns eventos que a gente promove, Nós vamos, inclusive, promover um evento aqui no bar famoso aqui em São Paulo, que é o Bar Brahma, que é o jantar de aniversário da Deva. Vai ser no dia 9 de novembro agora. E nós vamos levar o Língua de Trapo, que muitos de vocês conhecem, fez muito sucesso nos anos 80.
Muito bom.
Humor irreverente e inteligente. Mas nós estamos expandindo esses benefícios para em outros eventos, viagens, outros benefícios que atrairiam com certeza mais pessoas a se associarem à Deva.
Então você trabalha com a carteira de cursos e também uma série de eventos assim, de entretenimento, não é isso?
Nós temos cursos, nós temos também o coral da Deva, que existe desde 2003, que é um coral que já se apresentou em vários lugares aqui em São Paulo e também no encontro de corais famoso que lá em Piracicaba, que é o Encontro Nacional de Corais lá de Piracicaba, que promove o Encontro Nacional. Temos um grupo de teatro também, que apresentou uma peça chamada Terra de Cavalos, que foi uma peça, inclusive, que o texto é de minha autoria, e as músicas são do maestro Júlio Batteste, do nosso coral. E quando possível, nós temos outros eventos.
Ok, Marquiano, nós estamos com o horário estourado, Marquiano. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui, tá? E parabenizar pelo seu trabalho, da sua entidade, e deixar o espaço para a sua despedida aí.
Eu agradeço a oportunidade e convido as pessoas a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, acessando o nosso site www.adeva.org.br. A Deva, voltando a repetir, é A, D de dado, E, V de Vitória, A.org.br. Podem curtir nossa página no Face, que é adeva1978, facebook.com/adeva1978. O nosso Twitter, @adeva1978. Quem quiser nos ligar, nosso telefone é 0-11-5084-6693. 5084-6693. Agradeço aí a oportunidade aos amigos da mesa, da Rádio Contraponto, e espero ter respondido as perguntas de todos aí sobre o trabalho da Deva.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contraponto.